7 da noite em Brasília.
No Congresso, anuncia apoio ao presidente Michel Temer e diz que o governo tem capacidade de reorganizar a economia e fazer o Brasil voltar a crescer.
78 milhões de reais vão ser liberados para reforçar ações das Forças Armadas na segurança dos Jogos Olímpicos.
E na saúde, centro de operações inaugurado hoje vai monitorar locais de competição e atender atletas, delegações e torcedores 24 horas por dia.
Cresce mais de 600% o número de empregadas domésticas com FGTS. Elas já são mais de 1 milhão e 300 mil.
Terça-feira, 12 de julho de 2016.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil. Boa noite, aqui no estúdio da Voz do Brasil, eu, Roberto Camargo e Ellen Bernardes.
Olá, boa noite. Você pode acompanhar a Voz do Brasil do Poder Executivo ao vivo em vídeo pela internet.
É só acessar www.ebcserviços.com.br/a-voz-do-brasil.
Voz do Brasil!
220 deputados e 23 senadores, cerca de 40% dos parlamentares do Congresso.
A Frente Parlamentar da Agropecuária, que representa no Poder Legislativo o setor responsável por mais de 20% de tudo que é produzido no país e emprega um em cada quatro brasileiros, reforçou o apoio ao presidente Michel Temer.
Temer participou de um almoço do grupo em Brasília e discutiu propostas para o setor.
O grupo de deputados e senadores se reuniu com o presidente em exercício Michel Temer para reafirmar o apoio ao governo. Pontos considerados estratégicos para o setor, como a compra de terras por estrangeiros, a regularização fundiária, demarcação de terras indígenas e a segurança jurídica no campo, foram debatidos com o presidente. O deputado Marcos Montes, presidente da Frente Parlamentar, classificou o encontro como histórico.
Não há oportunidade melhor, presidente, que nós estamos vivendo hoje, para esse país caminhar pelo agronegócio. Nós estamos confiando muito no ministro Bolário Maggi, mas estamos confiando nele porque eu sei que o senhor vai dar todas as prerrogativas para que o Ministério da Agricultura seja aquele ministério que nós sonhamos, que é o Ministério de Primeiro Escalão.
Michel Temer afirmou que a segurança jurídica é fundamental para que existam condições para os investimentos no país. O presidente em exercício disse que o governo estuda a questão da demarcação das terras indígenas e que a ideia é garantir o bem-estar social dos povos indígenas.
Nós vamos tomar conta disso. Nós vamos tentar solucionar esse problema. E quando eu digo isso, não é para agredir a nação indígena. Ao contrário, é mais uma vez para dar estabilidade social ao país. Porque quanto mais divergência houver nessa temática, maior a instabilidade social.
Michel Temer destacou a importância do setor e diz que a agropecuária tem ajudado a garantir estabilidade econômica ao país. Segundo o presidente em exercício, o governo está elaborando um projeto para aperfeiçoar o licenciamento ambiental, aliando a preservação com a prosperidade da agricultura. Temer também falou que está estudando a possibilidade de compra de terras por estrangeiros.
Essa questão da terra para estrangeiros, ela ficou paralisada, digamos assim, por força de um parecer da Advocacia Geral da União. Não há exatamente uma lei exatamente dispondo sobre isso. Foi um parecer que, interpretando a normatividade nacional, entendeu, não vou dizer se equivocadamente ou não, que não haveria condições para compra de terras por empresas estrangeiras, etc. Esta matéria está sendo examinada. E vai ser examinada, penso eu, tendo em vista a modernidade institucional. Porque hoje, em face da globalização, é claro que certos padrões relativos à soberania nacional, etc., ganham uma nova fisionomia. Basta verificar que o futuro do Estado está exata e precisamente na aliança entre os vários estados.
O ministro da Agricultura, Blairo Maggi, lembrou que o Brasil tem uma posição de destaque em relação à preservação ambiental e também ao setor agropecuário.
O Brasil é o país que tem uma legislação ambiental bastante forte, rígida, né, restritiva, e nós somos um país que temos 61% do nosso território preservado.
61%. Apenas 8% do território é ocupado para atividades agrícolas. Então o Brasil tem um passaporte verde, tem um green card para ir para o mundo afora se defender e defender os produtos que nós vendemos.
No encontro, os deputados e senadores da Frente Parlamentar Agropecuária apresentaram uma carta em que afirmam acreditar na capacidade do governo de reorganizar a economia para recuperar a confiança e os investimentos e retomar o crescimento. Reportagem João Pedro Neto.
E depois de se reunir com a bancada parlamentar do Rio Grande do Sul, o presidente em exercício, Michel Temer, tomou a decisão de editar um decreto liberando 100 milhões de reais para a finalização da primeira fase da segunda ponte sobre o Rio Guaíba em Porto Alegre.
O decreto deve ser publicado nos próximos dias.
A obra do programa de aceleração do crescimento foi interrompida em fevereiro e está com 35% da execução finalizada.
A fase 2 deve ter continuidade no ano que vem e a expectativa é que a nova ponte possa modernizar o tráfego de embarcações e veículos na cidade.
Está marcada para amanhã à tarde a votação que vai escolher o novo presidente da Câmara dos Deputados.
O ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha, disse hoje que a intenção do governo é que exista uma candidatura de consenso entre os partidos que integram a base aliada de Michel Temer.
Nós queremos uma coisa só, nós temos um projeto de um novo Brasil. E esse novo Brasil passa por a gente ter condições de ter na Câmara a base que nós temos hoje. Não podemos correr, nós queremos que tenha unidade. Se não for possível, pelo menos que logo que encerre a votação se tenha selada a unidade da base, independentemente do resultado. O governo não tem predileto e também não tem vedação a ninguém.
O parlamentar eleito vai cumprir mandato até fevereiro do ano que vem no lugar do deputado afastado Eduardo Cunha, que renunciou na última semana.
O ministro da Secretaria de Governo, Gedel Vieira Lima, também ressaltou a posição do governo, mas afirmou que os deputados devem ter autonomia para fazer a escolha.
Preferíamos, e se pudéssemos influir, era que houvesse um entendimento global na base. Se não há, qualquer movimento nosso pode ser interpretado como preferência por A e B, e aí sim, causar racha. Portanto, desde que a casa se manifeste, que as maiorias se estabeleçam e todos que estão colocados estão declarando seu apoio ao governo, portanto não há problema com isso.
7-7.
O governo segue na fase de ajustes finais da organização dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos.
Toda semana, os ministérios envolvidos com o evento se reúnem para discutir os detalhes e contribuir para o sucesso do evento.
E para garantir reforço na segurança dos Jogos, hoje foi anunciado um recurso extra para a atuação das Forças Armadas na competição.
O relógio não para. Uma verdadeira contagem regressiva. Faltam apenas 24 dias para os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro. Até o dia 5 de agosto, data da abertura das Olimpíadas, o governo vai realizar pelo menos uma reunião por semana para avaliar os ajustes finais para a maior festa do esporte mundial. O ministro do Esporte, Leonardo Pisciani, disse que o governo tem uma meta nesta reta final.
O Ministério da Defesa precisa, a partir do dia 24, estar com a sua operação plena em funcionamento e estará com a sua operação plena e assumiu também não só a tarefa de defesa como uma parte da tarefa de policiamento ostensivo para os Jogos Olímpicos, nas vias próximas a equipamentos olímpicos, também no patrulhamento marítimo.
Esta missão levou o governo a tomar uma decisão, segundo o ministro. Vai liberar uma verba extra de 78 milhões de reais para as Forças Armadas atuarem durante as Olimpíadas.
O Ministério da Defesa terá os meios necessários para cumprir sua missão e para cumprir as tarefas que assumiu a partir dos últimos dias por solicitação do governador do estado do Rio de Janeiro.
O governo trabalha com um contingente formado por 85 mil homens das Forças Armadas e agentes de segurança pública nas Olimpíadas e Paralimpíadas do Rio de Janeiro. Ações integradas entre as diferentes estruturas policiais e cooperação internacional para combater atos terroristas também fazem parte do planejamento. Reportagem Paulo La Sálvia.
E a saúde também tem atenção especial do governo no Rio de Janeiro e na cidades que vão receber as competições de futebol.
Foi inaugurado hoje o Centro de Operações que vai coordenar todas as ações de saúde durante os jogos.
E esse centro também terá capacidade para atender 50 pacientes ao mesmo tempo, se houver alguma ocorrência mais grave.
O Centro Integrado de Operações Conjuntas da Saúde vai receber ocorrências de atletas, delegações e público. Informações como situações de risco, demandas por atendimento, vigilância epidemiológica e sanitária. O monitoramento será 24 horas e envolve uma equipe de 125 profissionais do Ministério da Saúde, com apoio da Saúde Municipal, Estadual e a Anvisa. As atividades começam no dia 29 de julho e vão até o fim das Paralimpíadas, no dia 26 de setembro. Segundo o ministro da Saúde, Ricardo Barros, a ideia é monitorar situações de risco e tornar as respostas para emergências mais eficazes.
Existe uma sala aqui para 50 pacientes simultâneos, em caso de haver algum desastre maior, algum acidente de maior proporção, e as medidas todas de garantia de segurança aos turistas, aos atletas e à família olímpica estão completos.
O ministro Ricardo Barros também lançou nesta manhã a versão olímpica do aplicativo Guardiões da Saúde, uma ferramenta colaborativa de vigilância e monitoramento da saúde pública para ser acessada pelo celular. O usuário se cadastra e informa seu estado de saúde. Assim, será possível mapear a ocorrência de sintomas similares relatados em determinadas localidades.
O Guardiões da Saúde é uma tentativa de que as pessoas, né, pela manifestação de seus sintomas, possam nos permitir identificar alguns núcleos onde esteja acontecendo um surto e nós possamos agir muito rapidamente, especificamente naquela região.
O Ministério da Saúde ainda apresentou o novo portal Saúde do Viajante, com orientações para brasileiros e turistas estrangeiros. Mais informações em saúde.gov.br/viajante. Reportagem Carolina Becker.
E se a saúde e segurança são prioridade do governo nos Jogos, todas as ações foram detalhadas hoje a embaixadores e representantes de vários países.
Quatro ministérios, Saúde, Justiça, Esporte e Turismo, se reuniram no Itamaraty e falaram sobre ações de enfrentamento ao Aedes aegypti e outros detalhes do evento.
A repórter Thaisa Dias acompanhou a reunião aqui em Brasília e traz ao vivo os detalhes. Boa noite, Thaisa.
Boa noite, Ellen, Roberto, boa noite a todos. Participaram do encontro representantes de 80 embaixadas. A ideia da reunião era tirar as dúvidas dos diplomatas sobre as ações do Brasil no combate ao mosquito Aedes aegypti e na prevenção das doenças causadas por ele, para que os embaixadores transmitam tranquilidade aos atletas e turistas de seus países que vêm ao Brasil para as Olimpíadas. O ministro da Saúde, Ricardo Barros, disse aos presentes que o risco de zika durante os Jogos é mínimo. Ele lembrou que o inverno historicamente registra menos índices de doenças transmitidas pelo mosquito e que os casos do vírus Zika caíram drasticamente nas últimas semanas no Brasil e no Rio de Janeiro. O ministro também afirmou que o país está equipado com estruturas de saúde capazes de atender com rapidez emergências que envolvam tanto os atletas quanto os turistas. E lembrou da Copa do Mundo de 2014, quando o medo de um surto de dengue no país não se confirmou.
Eu não vejo muita preocupação. Nós tivemos aqui na Copa do Mundo 1 milhão e 400 mil turistas estrangeiros e só 3 pegaram dengue. Então nós devemos ter 500 mil turistas estrangeiros nas Olimpíadas e, evidentemente, menos de 1 é a probabilidade de que alguém pegue zika neste episódio.
Também participaram da reunião o ministro interino do Turismo, Alberto Alves, o ministro interino da Justiça e Cidadania, José Levi Júnior, representantes do Itamaraty e também do Ministério do Esporte. Eles também conversaram com os embaixadores sobre ações voltadas para a segurança e o turismo. Ao vivo, Thaisa Dias.
Olimpíadas 2016. Somos todos Brasil!
Faltam 24 dias para os Jogos Olímpicos e estamos a 57 dias dos Jogos Paralímpicos.
Hoje a Voz do Brasil vai contar uma história de peso.
Dia de falar de um esporte não muito comum entre os brasileiros, mas que já tem 5 atletas prontos para defender o Brasil na modalidade.
Estamos falando do levantamento de peso e hoje de Jaqueline Ferreira, que já tem vaga garantida nas Olimpíadas.
Com o auxílio do Bolsa Pódio, ela está se preparando e se superando também depois de uma lesão que poderia tirá-la do esporte.
A jovem Jaqueline Ferreira nunca foi de ficar parada esperando o destino bater a porta.
Vivia pela rua jogando bola com os meninos, gostava de tudo, soltar pipa, então eu era muito ativa.
Na escola, Jaqueline descobriu que era boa no atletismo. Foi quando conheceu o levantamento de peso e se destacou. Jaqueline investiu na modalidade e chegou a ficar em 8º lugar no ranking dos Jogos Olímpicos de Londres, em 2012. Um ano mais tarde, porém, uma lesão no pulso direito quase encerrou a carreira da atleta.
Eu me machuquei, eu não senti nada na hora, mas no dia seguinte eu não conseguia segurar a barra. Muita dor, muita dor, muita dor. Aí eu procurei um especialista de mão e essa pessoa me deu duas opções. Ou fazer cirurgia, eu tinha que ficar um ano e meio parada sem poder fazer nada. Ou eu continuava treinando até o momento de colocar platina no punho e não ter mais movimento.
Com muita força de vontade, apoio do técnico e fisioterapia, a atleta provou que o médico estava errado. O resultado desse esforço veio com a conquista da medalha de bronze nos Jogos Pan-Americanos do ano passado, em Toronto, e com a recente convocação para representar o Brasil nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro. O técnico, o romeno Dragos Stanica, é o mesmo do início da carreira e do período da recuperação.
A meta em dia de hoje é recuperar ela muito bem e chegar lá, se ela está bem, ela vai competir bem, sem dúvida alguma.
Mais do que medalhas, a história de Jaqueline Ferreira vem rendendo inspiração para gerações mais novas. Júlia Vieira Rodrigues tem 12 anos e foi descoberta por Jaque.
Sim, eu estava no CrossFit, aí ela me viu e me chamou para fazer um teste. Aí eu vim, gostei e tô aqui.
Jaqueline Ferreira é uma das atletas brasileiras que recebem apoio do governo federal por meio do Bolsa Pódio, que contempla os melhores esportistas no ranking de cada modalidade. Reportagem Carolina Rocha.
Revezamento da tocha.
Depois de um dia para repor as energias e fazer a manutenção de carros e equipamentos, o comboio do revezamento da tocha olímpica foi retomado hoje.
Ainda em Santa Catarina, o fogo olímpico percorreu 6 cidades: Biguaçu, Balneário Camboriú, Itajaí, Ilhota, Gaspar e Blumenau.
Em Biguaçu, uma das condutoras foi a ex-atleta Célia Goerdi. Além de ganhar várias medalhas de ouro em competições de atletismo nacionais, Célia participou 40 anos atrás da corrida de São Silvestre, sendo a brasileira melhor colocada na prova.
Foi muito importante, assim, uniu muitas famílias, muito calor humano, senti muita, assim, emoção. Voltei aquela menina de com 14 anos, parecia que eu estava correndo, né? Senti muita emoção, muito mesmo, meu Deus.
Amanhã o revezamento continua em Santa Catarina. Moradores de Massaranduba, Jaraguá do Sul, São Francisco do Sul e Joinville vão celebrar o fogo olímpico. 7:18.
Um ano depois de regulamentada a PEC das domésticas, o número de empregadas com FGTS aumentou mais de 7 vezes no país.
E elas passaram a ter garantidos os mesmos direitos de todo trabalhador brasileiro.
Há quase 15 anos, a rotina de Cristo Tília Baques é lavar, passar e cuidar de casa. Ela é uma das 6 milhões e 400 mil pessoas que trabalham como domésticas no Brasil. Boa parte desse tempo foi sem carteira assinada. Ela lembra muito bem dos tempos em que as domésticas não tinham garantias trabalhistas.
Trabalhava, não tinha fundo de garantia, não tinha férias, ganhava o mês e pronto, só isso.
Desde o ano passado, com a aprovação da chamada PEC das domésticas, Crista passou a contar com outros benefícios, como o FGTS, o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, e o seguro-desemprego no caso de ser demitida sem justa causa.
Férias, receber direitinho o INSS pago de direito. Se caso ficar doente, tem a garantia do INSS, né, se poder ficar encostado.
Um ano após a regulamentação da lei, o número de empregados domésticos com FGTS aumentou, passando de 190 mil em junho de 2015 para mais de 1 milhão e 300 mil em maio deste ano. O coordenador-geral do FGTS, Bolivar Moura Neto, destaca que a lei contribuiu para a arrecadação do fundo e para a garantia dos direitos dos trabalhadores domésticos.
O FGTS ele permite que o empregado, se for demitido sem justa causa, ele possa ter um recurso para se manter no período em que ele procura outra colocação. E, além disso, tem outros casos de saque do FGTS, por exemplo, algumas doenças. Em caso de desastres naturais, ele também pode sacar, e em caso de compra de moradia própria.
A PEC das domésticas trouxe ainda outras garantias, como intervalo de almoço, pagamento de adicional noturno e de horas extras, redução da carga horária aos sábados e jornada máxima de 44 horas semanais. Reportagem Ney Pereira.
Agora é lei. O presidente em exercício, Michel Temer, sancionou a obrigatoriedade da medição individualizada do consumo de água em novos condomínios.
A lei, publicada em edição extra do Diário Oficial da União de hoje, tem como objetivo incentivar a sustentabilidade ambiental e fazer justiça com aqueles que economizam água.
Em alguns condomínios mais antigos, muitos moradores vêm optando por individualizar o hidrômetro e estão economizando na conta.
Érico Casarré, morador de um condomínio aqui de Brasília, que fez a mudança, conversou com a gente e disse que a decisão fez com que muitos condôminos passassem a se preocupar mais com o uso da água.
Antes a conta era uma conta só, uma conta de água do prédio inteiro. Pelo rateio era uma parte cara para cada apartamento, a conta de água. Foi bom para o prédio porque assim, a primeira coisa que aconteceu é que muita gente começou a descobrir vazamento, entendeu? As pessoas passam a se preocupar com o preço da conta e atrás dos vazamentos. A gente achou alguns vazamentos no prédio e vazamentos também nos apartamentos. Eu acredito que hoje em dia a gente paga no máximo a metade do que pagava antes.
O programa de doutorado Sanduíche no Exterior foi retomado pelo Ministério da Educação.
Mais de 2.100 estudantes vão ter a oportunidade de fazer parte da pós-graduação em outro país.
Vão ser selecionados 2.185 bolsistas de todas as áreas de conhecimento. A bolsa engloba mensalidade, seguro-saúde, auxílio-deslocamento, auxílio-instalação e adicional localidade. A duração da bolsa varia de 4 a 12 meses. Os interessados precisam estar matriculados em cursos de doutorado, com nota igual ou superior a 3 no sistema de avaliação da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, CAPES. Em 2015, foram ofertadas 1.694 bolsas pelo programa. O edital pode ser conferido em www.capes.gov.br. Alessandra Bastos, para a Voz do Brasil.
Este é o canto da arara azul, uma espécie de ave natural da Caatinga do Brasil e que vem ganhando atenção especial do governo e de organizações brasileiras e estrangeiras.
E hoje um acordo foi assinado entre o Ministério do Meio Ambiente e essas instituições que têm ararinhas azuis em cativeiro para assegurar a continuidade da espécie ameaçada de extinção.
A ideia do acordo é dar um segundo passo. Depois de quase dobrar o número de araras, chegando a quase 130 animais, o objetivo é permitir o seu retorno ao habitat natural, em Curaçá, na Bahia.
O diretor de conservação de espécies do Ministério, Hugo Versilo, explica que vai ser construído um centro de reintrodução, além da criação de uma unidade de conservação na região para garantir a proteção da espécie.
A gente espera que em 2019, né, que vai ainda fazer 100 anos que a espécie foi descoberta no Brasil, que seja exatamente o momento de a gente conseguir demonstrar não só para a comunidade de Curaçá, né, que é o engajamento deles, mas para o mundo inteiro, é que o Brasil é um país que tem como objetivo proteger a biodiversidade e que a gente não tem medido esforços para fazer isso. Primeiro com o aumento da população em cativeiro, com a ajuda desses parceiros externos, e agora indo para o aumento de construção do centro de produção na região e a iniciada das vindas animais para a gente introduzir.
Voz do Brasil! 7 cidades atingidas pela seca e pela estiagem no país tiveram situação de emergência reconhecida pelo Ministério da Integração Nacional.
Na Bahia, as cidades foram Mairi e Morro do Chapéu. Em Minas Gerais, Indaiabira, Juvenília, Machacali, Santo Antônio do Retiro e Virgem da Lapa.
Já no estado de São Paulo, foi reconhecida a situação na cidade de Capivari, devido a inundações.
O Ministério também anunciou a liberação de quase 18 milhões de reais para enfrentamento à seca na Paraíba e para reconstrução de áreas atingidas por fortes chuvas nos estados do Acre, São Paulo e Paraná.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil?
Bancada da Agricultura no Congresso entrega a carta de apoio ao presidente Michel Temer e diz que o governo tem capacidade de reorganizar a economia e fazer o Brasil voltar a crescer.
78 milhões de reais vão ser liberados para reforçar ações das Forças Armadas na segurança dos Jogos Olímpicos.
E na saúde, centro de operações inaugurado hoje vai monitorar locais de competição e atender atletas, delegações e torcedores 24 horas por dia.
Este foi o Noticiário do Poder Executivo, uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Quer saber mais sobre o governo federal? Assista a TV NBR, acesse www.brasil.gov.br. Boa noite.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite e até amanhã.
Voz do Brasil.